internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, hoje é segunda-feira, são 8 horas da noite, é hora da gente bater um papo sobre tudo que de melhor vem acontecendo no futebol, nos outros esportes. É hora do Titulares, ao vivo em central3.com.br, em podcast, sempre que você preferir, no mesmo endereço, central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, a meu lado para esse Titulares 94, cabalístico, hein, Leandro Amin, 94.
É cabalístico, 94?
Eu acho.
Por quê?
94,
do tetra.
São vários tetras.
Você sabe que agora você não pode mais mentir, né? Quando você fala que você tá ao meu lado, porque agora a gente tem câmera.
Pois é.
Ou eu tô do seu lado ou eu não tô.
Pois é.
Tô bem, viu? A pergunta era essa, né?
Vai bem?
Eu tô bem.
E o fim de semana futebolístico?
Nossa, olha, o futebolístico foi mais ou menos. Agora, em termos de festa, hein, Paulo Júnior?
Foi bom?
Obrigado pela festa que você nos ofertou no sábado.
Teve bom, como diria teve o outro. Bom, teve Matias bom. Pinto com sua peita do Houston Cowboys. Olá.
Buenas, Paulo. Buenas, Leandro. E aos ouvintes da Central 3 também, um buenas noches. E eu também agradeço ao Paulo Júnior pela grande festa no sábado, despedida do AP na Avenida São Luís.
Vocês podiam aproveitar e rachar a multa, né, do condomínio. Nosso convidado de hoje é o jornalista Marcelo Mendes. Veio falar com a gente de futebol e outras coisas mais. O que der na telha, fica à vontade. Boa noite, Marcelo.
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não fui na festa do Paulo, né?
Pois é.
Sábado eu estava em pauta, fui cobrir a grande final da Copa Gazela de Veteranos, lá entre Sacadura Cabral e Sambreja Ball, né? Mas é um prazer estar aqui. Vamos falar de futebol, vamos falar de livro, vamos falar de tudo.
Deu Sambreja?
Não. Nos pênaltis deu Sacadura Cabral.
Pelo bem dos nomes, né? Porque eu confesso que eu tenho um certo preconceito com esses times futebol e samba. Breja, petisco e bola. Sacadura é o nome
de time. Sacadura é o nome da quebrada ali, da rapaziada ali de Santo André. É um bar. Sambreja eu não gosto.
Marcelo, tem Sacadura no seu livro? O seu livro vai...
Tem.
Vai, o livro de contos envolvendo a várzea, né? Fala um pouquinho dele.
Contos da várzea e outros blues é o nome do livro. É uma compilação da minha coluna de crônicas que eu tenho para o jornal ABCD Maior, né? Em 2013, eu fui chamado pelo Antônio Kurazumi para desenvolver esse trabalho, né? De cobrir a várzea nas 7 cidades do ABC. Óbvio que eu achei que não ia ter o menor jeito de dar certo, né? Mas eu vi nisso daí uma possibilidade, assim, de fazer um outro tipo de jornalismo, das coisas que eu gosto de fazer. Crônica, né? A linguagem da crônica, que eu acho que é o que falta para o futebol hoje. E então a gente começou a partir daí a cobrir semana a semana uma cidade diferente, um time diferente. Daí juntamos um material, 62 domingos, né? Que resultaram nesse material que vai ser lançado agora, dia 15 de 5, né?
Maravilha. A gente começa...
Só esclarecendo o ouvinte de outras paragens do Brasil, quais são as 7 cidades do ABC? Que a gente só está acostumado só com Santo André, São Bernardo e São Caetano.
Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema... Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá.
Tá aí, fechou. Maravilha. A gente começa falando de futebol de várzea profissional, a final do Campeonato Paulista. A meu ver, de qualidade técnica bastante abaixo da expectativa de quem acompanhou o jogo, seja no estádio, seja pela televisão. Leandro Amin, tem palmeirense reclamando que o time ganhou e a imprensa diz que perdeu a chance de fazer mais... de que ganhou, mas não jogou bem, não aproveitou. Qual que é o tom para você dessa segunda-feira dos vencedores e também dos vencidos? A meu ver, tem razão sim de ser cobrado Palmeiras, porque um primeiro tempo de final com um pênalti desperdiçado e meia hora com um jogador a mais, dava para ter amassado mais o Santos até o final do jogo, né?
Dava, mas aí também pesa aquela coisa do copo meio cheio, do copo meio vazio, que muitas vezes a gente comete com a gente mesmo e não percebe. O Palmeiras, com 15, 20 minutos, perdeu o Arouca, que foi, ao meu ver, o melhor, se não o melhor, um dos melhores em campo na semifinal contra o Corinthians. E foi uma perda sentida. Era um jogador que poderia ser decisivo ao longo da contenda, como você gosta de dizer.
Eu, né?
É, exatamente. Entrou o Cleiton Xavier, o Robinho acabou desempenhando outra função, o Robinho não fez uma grande partida. As substituições que aconteceram no segundo tempo, a entrada do Gabriel Jesus foi... Não surtiu
joga
efeito.
Joga muito longe da área, né? Entrar para marcar lateral, né?
Exato, não surtiu muito efeito. E, ora, isso não é culpa de nada. Isso é joga bem no domingo, joga mal no outro. Um dia você ri, outro dia você chora, isso é normal. Não se lamenta nem se comemora esse tipo de coisa em excesso. Ah, perdeu o pênalti? Perdeu, faz parte do futebol. Ah, teve 30 minutos de futebol com um jogador a mais. Você vai lamentar isso? Não, se você não conseguiu criar chance, se você não teve volume, você não tem que lamentar, você tem que trabalhar e assumir, porque é aquela coisa do mérito no futebol, né? Ah, o resultado, o tal do resultado justo, do resultado injusto, acho que a atuação do Palmeiras ontem deixa isso bem... É quase que uma caricatura disso que muito se fala, o tal do gol achado, o tal do gol isso, aquilo. O gol, inclusive, foi polêmico, a gente, né, um impedimento meio... Impedimento
pode passivo, falar mais daqui a pouco?
Exatamente. De toda forma, eu acredito que pouco a lamentar. Se você não jogou bola, se você jogou mal, não tem que lamentar. Ponto. Tem que trabalhar.
Matias, Marcelo, a primeira impressão da final do Paulistão, que nível de jogo vocês viram e qual que é o tamanho do resultado aí para o segundo jogo?
Eu só queria fazer um comentário breve sobre a final, de que se os jogadores se dedicassem mais tempo a jogar futebol e reclamar menos da arbitragem, que foi ruim, foi péssima para os dois lados, mas os melhores momentos do jogo foi ali no final do primeiro tempo, quando os jogadores estavam tão nervosos com a arbitragem, mas já estavam ignorando sucessivos erros, que criou uma atmosfera um pouco melhor. Porque de resto foi um jogo realmente muito ruim, muito aquém de uma final do Campeonato Paulista.
Ah, de minha parte, eu venho dizendo já há algum tempo que o nível deste tipo de jogo, todo jogo de Série A, para mim é péssimo, é horrendo, é vergonhoso. Eu acho um atentado contra o consumidor, né? Você cobrar um preço de ingresso que cobre e oferecer essa porcaria que a gente assiste toda semana. Para mim, o jogo de ontem não fugiu disso, né? Eu concordo em parte com o Leandro. Eu acredito que o Palmeiras jogou para esse 1-0, teve uma chance pontual que não... Enfim, o rapaz lá, ele se preocupou com algumas outras coisas, além de escolher um canto e bater o pênalti. Então, de minha parte, eu vejo isso. Eu vejo um nível muito ruim, partidas horrendas e dentro desse contexto, eu acho que esse 1-0 ficou de ótimo tamanho, né?
Vitor Birner, boa noite e sua impressão geral desse Palmeiras 1-0, um pouco pelo placar, já que tem segundo jogo, então não dá para ignorar o que o placar representa, e um pouco pela expectativa do jogo, que pelo menos os quatro aqui da mesa acharam que não teve essa intensidade toda. Eu, por exemplo, acho que o Palmeiras no 3-0 contra o São Paulo e o jogo de Itaquera de domingo passado foram jogos mais intensos, mais vibrantes. Achei a final, pelo menos, um degrau abaixo no calor do jogo, digamos.
Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite a todos na mesa, os amigos centronautas. Fiquei sabendo que o senhor fez aniversário semana passada, não nos convidou, então já dou os parabéns atrasado. Não,
convidou, né? Para o quê, Vitor Birner?
Você se isola no aniversário, do tipo ficar deprimido?
Ah, eu fui viajar, estive na praia.
Ah, eu lembro, até que você não veio trabalhar semana passada lá, inclusive.
Pois é, inclusive...
Todos nós estávamos aqui, mas vamos falar do jogo, que
eu não sabia que o senhor era meu chefe, você acabou de assinar ali.
Eu sou consultor. Eu sou consultor do Chico Malta. Tá nosso bom. Guru. Seguinte, eu achei, por exemplo, para fazer uma comparação, já seguindo na sua linha de raciocínio, o Palmeiras e Corinthians bem melhor que o Palmeiras e Santos. Né? Acho que os dois times jogaram melhor. O Corinthians e São Paulo, um pouco melhor. Um pouco melhor. Por parte do São Paulo, que nem jogou tão bem assim. Foi muito mais uma questão do time
impressionante. Hoje demorou uma frase para pôr o São Paulo.
Ah, você fez, você colocou. Tô seguindo a sua linha de raciocínio.
Tá bom.
Se não quiser, a gente não fala do São Paulo.
Por favor,
fazer falta no programa.
Por favor.
De qualquer jeito, eu entendo um pouco o que aconteceu ali, porque O Palmeiras, por ser um time que foi montado recentemente, é uma equipe que vai oscilar ainda. É um time muito novo, uma equipe em formação. E o Santos, sem o Robinho, é só olhar os outros jogos do Campeonato Paulista, como por exemplo diante da Ponte Preta, você vê que o Santos cai muito de rendimento sem o Robinho. E não porque o Robinho joga o suprassumo do futebol, que o Robinho tem um papel para o Santos mais ou menos parecido com o do Kaká ano passado no São Paulo. Ele consegue ter a leitura de jogo em campo, então ele divide a criação com o Lucas Lima, ele se transforma em terceiro atacante, ele pode ser o jogador do contragolpe, eventualmente, não o jogo inteiro, ele pode acompanhar o lateral do adversário. É, e o Santos não tinha o jogador com essa capacidade de liderança dentro de campo. Ou seja, os dois times caíram de rendimento, e aí eu concordo, achei o jogo ruim, né? Foi uma decisão, um jogo chato, né?
Posso fazer uma partezinha assim que define, claro, bem o que eu acho disso, Vitor? Assim, no meio do jogo, eu tava passando Círculo do Medo, que é aquela primeira versão. Quem é, o ouvinte aí que assistiu Cabo do Medo, que é o filme de 91, a primeira versão é do J. Lee Thompson, de 62, com Gregory Peck, não é? E com Richard Burton. Olha, eu mas bati na trave, rapaz, de largar o meu Palmeiras. Falei, pô, esse filme tá bom, rapaz. Não, vamos voltar lá.
Eu algumas vezes tenho vontade de trocar, mas para mim é trabalho, né? Então, o futebol nem precisa sempre ser um prazer. Antigamente sempre era, e essa para mim é a grande questão. Antigamente qualquer jogo para mim era um grande prazer. Né? Chegava o jogo, por exemplo, vai do Palmeiras contra, sei lá, pegar um time que subia há pouco para a primeira divisão, contra o Araçatuba. Era um prazer assistir o jogo. Hoje em dia não é mais.
Eu acho que isso acontece comigo também, porque é meu trabalho, mas eu não tenho mais a menor paciência para fazer.
É trabalho, né? Se
entendeu?
Trabalho,
é complicadíssimo para mim lidar com isso. Faço, né? Mas eu sinto que minha paciência cada vez é mais pouca, assim, com o que eu vejo em campo. Fora, não vou nem falar.
Né? Agora, acho que uma coisa que mostra que a partida não foi boa é que a gente tem que ficar falando da arbitragem, porque a gente não tem muito o que falar do jogo.
Mas eles conseguem também, né?
Não conseguem.
Sim. Ainda mais num jogo que... É difícil você eleger caras que se destacaram, né? Geralmente numa final você sai lá falando que o goleiro pegou muito, sim, que o atacante ganhou o duelo. Não tiveram grandes duelos individuais esse jogo, assim. Então, o Lucas, lateral direito do Palmeiras, foi bem...
Eu senti falta disso.
Uma coisa ou outra, mas...
Quando você tem... Os times, taticamente, eles jogaram bem, tá? Com falta do sistema de marcação, posicionamento... Obedecer o treinador. Eu acho que os times foram bem nessa parte. Eu também não achei que os times foram apáticos. Os jogadores se esforçaram, lutaram. A questão ali, pra mim, foi técnica. Principalmente. Então, quem tenta um drible no jogo? Né? Aí você tem do lado o Valdívia ou o Robinho. Você, eventualmente, um Valdívia inspirado, um jogo em cada 5, 10, sei lá quantos.
Ah, o Valdívia inspirado.
Mas é um cara que...
Vai chegar o dia que você vai chegar uma segunda-feira que o Valdívia tava inspirado, o Luiz Fabiano quis jogar, não, o Wagner calma, Love chega calma, no nível que você acha que ele tem. Isso. Quem mais? Quais são a nossa seleção dos devaneios? O Love, Luiz Fabiano, o Valdívia... O
Dagoberto de capitão, líder...
Aí a gente vai chegar no Paulistão, que todo mundo jogou o que pode.
E o René Simões dando lotático no Mourinho e no Guardiola, mas tudo bem. Vamos seguir agora, vamos falar dos lances.
Os polêmicos?
Polêmicos, mas também nem tão polêmicos assim. O que eu mais gosto, e a gente vai discutir de novo essa situação, o lance do gol. Não é impedimento, porque a gente está vivendo o período do neofutebol. No futebol antigo, a bola foi em direção ao jogador impedido, se ele abriu as pernas, se ele saiu da bola, não, impedimento. Acabou a discussão. Aí vem os comentaristas de arbitragem, falam sobre participação, né, interferência na jogada. É óbvio que houve. É óbvio.
Assim, pelo amor de Deus, né?
Não tem nem esse...
É um corta-luz.
É um corta-luz com lateral na dúvida se vai ou não vai. E se ele quiser sair da bola, ele poderia sair. Exato. Mas aí eu vou recorrer a outros lances tantos que esses mesmos comentaristas de arbitragem, que especulam a possibilidade de haver impedimento, acham que não tem impedimento. Falta na área. Cruzamento. Chuveirinho. Tem 4 jogadores lá na área, 3 impedidos, 1 não impedido. A bola vai pro não impedido, o que eles falam? Gol legal. Se os outros 3 estão na área, eles estão lá fazendo o quê? Eles estão marcando os adversários? Eles estão lá chamando a atenção dos zagueiros, eles participam do lance até se não forem na bola. Né? Isso é muito óbvio, porque eles têm uma interferência no lance, porque ele tira a marcação do zagueiro até se ficar parado. Se ele sentar no campo, lá na área, ele tirou a atenção do zagueiro. O zagueiro tem que ficar perto, ele não pode abandonar. Então,
desse ponto de vista, dá pra você bater uma falta, pôr o time inteiro, põe o time inteiro na linha do gol... E eles saem da bola. Mas vale só lembrar uma coisa, que a regra mudou. Né? A regra antigamente existia, era impedimento. Hoje a regra diz que se o cara não bater na bola, não está impedido.
Pior que não é a regra. Porque a FIFA, ela
tem que bater no fax com a recomendação.
É uma recomendação, ela diz que não muda a regra, mas ela muda a regra.
É, regra eu quis dizer, enfim, mudou a...
Convenção.
Não, não a regra escrita, mas mudou. Essa é a justificativa.
A orientação da...
Agora, FIFA, os comentaristas de arbitragem são completamente...
Ah, mas vocês estão perdendo tempo.
É, tá perdendo tempo. O jogo Corinthians e São Paulo parece que foi uma carnificina, você vendo. Você põe três comentaristas de arbitragem, ela fala, não, teve oito amarelos, três vermelhos,
isso, foi uma guerra. Isso não cabe mais no futebol.
Foi uma guerra.
Oh, a expulsão, por exemplo, do Sheik, que é igual a expulsão do Tolói no lance do Dudu,
é menos.
É a expulsão.
É menos ainda,
Antigamente, era lance de cartão amarelo.
Ou
né?
Nem, né? Segue o jogo.
Ah, não, não sei se ele dava uma baralhinha porque...
Eu expulsava
o... Difícil, de bola. Tá certo. Hoje, agora não, agora qualquer coisa fora do lance de bola é considerada uma agressão. Agressão, é uma agressão leve, mas agressão tem que ver se machuca, se não machuca, qual é a intenção, se perdeu a cabeça, fez uma coisinha pequena. Isso é mais ou menos, eu odeio comparar.
Então não comparo.
Mas vou comparar.
Não comparo.
Esse negócio de justiça, lei fora de campo com lei do futebol, porque as pessoas acabam distorcendo muito as coisas, mas seria o mesmo que você colocar num pacote só, o moleque passa fome e rouba uma maçã e o cara que explode a caixa do banco. Sabe? Assim, você tem que ver o que aconteceu.
Até porque
ali,
fora de campo, né, Vitor Medeiros? Eu posso te encontrar na padaria e te dar aquela picada de pé igual o Sheik deu.
Já tentou fazer algumas vezes e eu não deixei. Então, eu briguei com você, inclusive.
E se é pra gente partir pro
arrebento?
É, pra fazer certas interpretações, assim, e já que nós estamos na era do fair play, o Tolói ficou 3 minutos no chão.
Rua direto.
O Dudu teve que sair de maca quando ele tomou um encontrãozinho do Tolói.
Rua direto.
Quando o Tolói foi o vilão e não a vítima. Cara, dia seguinte... Isso tem que parar também, tem que, sabe, chega, né? Porque os juízes já são fracos, frágeis...
Mas a culpa é deles.
Sem retaguarda, sem credibilidade e sem muita vontade de restaurar algumas relações perdidas que eles têm na profissão, que não é a profissão, porque eles geralmente têm outras profissões, são amadores.
É um bico,
enquanto,
né?
Enquanto árbitros. Mas aí a gente tem que bater um pouco no jogador que assim, tá muito além do limite, já não dá mais para aguentar. O Tolói já tinha subido o cartão vermelho, o Emerson já estava fora do campo, ele continuou girando, rolando, sofrendo, enquanto a maca não apareceu, cara, foi um totó.
Mas são mais culpados, sabe por que são mais culpados que o árbitro, eu acho?
Eu não acho.
Ô, Vitor, se o Luiz Fabiano não cai com a mão no rosto, o Mendonça não é expulso. Se o Tolói não se joga no chão,
então o árbitro é expulso.
Não, os dois são culpados.
Paulo, assim, a minha teoria sobre essa coisa que eu chamo da big brotherização do futebol, é muito no Brasil, e tem a ver com o comportamento de parte dos torcedores, que imaginavam o futebol de um jeito até as câmeras aproximarem eles dos lances. Então, quando era tudo mais distante, eles acho que tinham o mundo dos sonhos, da pureza, etc., achando que o futebol era uma coisa... totalmente limpa, que o craque era sempre ético, que não tinha pancada, que não tinha palavrão. Aí, de repente, as câmeras entraram em cena e começaram a mostrar como era a realidade de perto de cada lance. O futebol hoje, lamentavelmente, virou um negócio acima de uma paixão. Em vez de negociar a paixão, eles querem fazer dinheiro. Então eles precisam atender aos anseios desse público, dessa parte do público moralista, que se incomoda, por exemplo, quando um jogador dá uma pancadinha no outro, não vai acontecer nada, né? E que não é incapaz de entender que a essência do esporte é, na disputa, acontecer algo assim, e quando sai de campo, você aperta a mão e deixa dentro do campo. Essa é a essência do esporte, né? Essa é a grande educação que o esporte dá. Não é proibindo de fazer tudo como as pessoas tanto querem aqui. Então, as entidades, federações, FIFAs, CBFs, etc., para atender o público e o seu interesse comercial, impuseram limites mais estreitos e mandaram os árbitros apitarem coisas que, na verdade, nunca foram absolutamente nada ou transformaram em cartões amarelos e vermelhos, como a gente tem falado aqui. Aí o jogador cresce como? Desde a escola de base, desde a categoria de base. Ele cresce sabendo que se ele cair na área, o juiz vai marcar o pênalti. E se ele não cair, o outro cai e marca. Então, eu acho que vai de fora para dentro, não de dentro para fora. Eu acho que começa por uma necessidade comercial, que não deveria existir. O árbitro atende essa necessidade comercial e o jogador precisa ganhar o jogo. Porque senão vão reclamar que ele não ganhou o jogo. E aí ele não cresce, aí ele não faz dinheiro, aí ele não consegue ter uma carreira como pretende.
Então eu acho que é de fora.
São mimados também, né?
Muito mimado.
O Centurion é brincadeira. A simulação do Centurion é brincadeira. O cara entra no jogo pra pôr fumaça no jogo. Pedala, parado, chama o cara pra marcação. Aí no lance seguinte, finge que levou uma cotovelada. É rua, vermelho direto.
Não, mas é argentino.
Tem que funcionar assim a vida inteira. Nossa.
Aí a cara dele.
Né? Coitado do Centurion, foi, coitado. Tá no banco.
Não é coitado.
Então, é...
Não é coitado.
É mimado, é mimado. Luiz Fabiano, mimado.
É muito.
Mimado. Sheik, mimado. Toloi, mimado.
Tem que bater neles mesmo, Vitor. Eu concordo com o que você falou, mas a gente... Quem a gente vê, quem a gente liga a TV e assiste lá, o produto final da história toda são eles e... Caramba, são adultos, sabe? Eles sabem o ridículo que é, sabe?
Vão pra fora, são chamados de piscineiros.
Pois é.
Mas
pois
é por todo o conjunto fazem da obra.
Fazem jogadas pensando nas câmeras, a simulação.
De... O Suárez é chamado de piscineiro, foi chamado de piscineiro um tempo.
E apanha o jogo todo, e corre numa
fila. E bate também, bate. Exatamente.
É um jogador que particularmente eu adoro.
Mas eu também adoro. Disso.
Mas o Suárez...
Olha... Mas...
Mordeu...
Estávamos falando do, desse tipo de jogador... Vitor tem razão, que assim, muitas das simulações, se você pensar, Paulo, são simulações sabendo da câmera. A do Luiz Fabiano é um mergulho. Não, é. E é ridículo, né? E é patético.
E outra.
É o neofutebol, né?
É o neofutebol.
E outra vergonha. Se tem uma demanda comercial por trás e tudo mais. Vitor Bini, quantas vezes você já se propôs a ter prejuízo na sua carreira? E quantas vezes você teve efetivamente prejuízo em nome de ideias suas? Esses jogadores não vão ter, aqueles que já são milionários e tudo mais? A gente está falando de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians.
Estão falando do ídolo do time, centroavante, que fez 1-0 num momento difícil.
Ídolo teu.
O time está doido. Ah, não é ídolo do clube. O que que eu ouço da arquibancada? Luiz, Fabiano, é um devaneio.
Um pedaço dela.
Não, pedaço não. No Morumbi, os gritos, quando ele foi expulso, foram ensurdecedores.
Pois é, agora...
Ensurdecedores foi, da razão.
É expulso sempre por bobeira. Por bobeira.
Sei lá. Eu sou São Paulino, se eu tivesse colocado a condição de ídolo, pra mim, por exemplo, o Aloysio Chulapa,
mas
Vitor, não é uma discussão pessoal, é do senso comum. O Luiz Fabiano é um ídolo de São Paulo.
Lógico que é.
Será, Matias?
Ah,
Vitor. Eu tô falando, que quem vai no estádio...
Ele vai ser lembrado no futuro como é o Dodô hoje.
Não, mas não tô falando no futuro, Vitor, tô falando no presente. No presente, o Luiz Fabiano é um ídolo de São Paulo. Pode ser desconstruído depois, mas no presente a torcida vai e grita o nome dele.
Que uma vez, vai ser desconstruído
uma
nunca.
Uma vez. Não devia contar isso da minha profissão, mas vamos lá. Uma vez. A visão que o São Paulo tem do Dodô hoje não é das mais positivas.
Não mesmo.
Agora, uma certa vez o Dodô fez um gol e eu tava na arquibancada e eu fiquei pegando no pé dele, pegando no pé dele, pegando no pé dele. E quando ele fez o gol, ele mostrou uma banana pra mim. Sim. Esse lance é clássico. Foi
direcionado para mim. Eu lembro que ele falou na entrevista, é pro Vitor.
Não, falou, mas foi pra mim, assim. E eu tenho um monte de amigos de prova. E eu tava lá. Quando ele fez o gol, um pedaço da arquibancada veio na minha direção pra dar porrada em mim. Eu tive que sair correndo, sair correndo da arquibancada sendo chutado.
Foi ali que começou a dor no Dodô. Joelho, né?
Hoje as pessoas enxergam quem é o Dodô. Eu acho que o Luiz Fabiano vai ser parecido.
Eu acho
que enganado, mas eu acho que sim.
Eu concordo com o Vitor, eu acho que o Luiz Fabiano, ele é um desses ídolos desse neofutebol que a gente está dizendo, nesse período carente de tudo.
Pode ser.
O Luiz Fabiano, quando ele saiu de São Paulo em 2004, ele saiu chutando a porta, saiu pelos fundos do CT da Barra Funda, voltou 7 anos depois, foi recebido numa terça-feira à noite, às 7h30, por 42 mil torcedores. 42 mil torcedores.
Então, pode ser mas é consolidado.
É consolidado.
É consolidado.
Consolidado por uma série de circunstâncias que a gente não tem que discutir aqui.
Mas o futuro vai dizer qual vai ser o papel do Luiz Fabiano no rol de ídolo de São Paulo.
Eu acho que ele foi muito bem nas duas primeiras passagens
do São Paulo. O que vem pela frente?
Mas aí o Aloysio Chulapa tem boas atuações pelo São Paulo.
É o corporativo, é a memória.
Então, tudo bem.
Você acha que... Hoje, por exemplo, o Gino, que é um dos maiores artilheiros de São Paulo, é pouco lembrado.
É claro.
O Luiz Fabiano pode ganhar Libertadores eventualmente, aí muda todo esse cenário.
Mas peraí.
Ganhar o campeonato importante, muda tudo.
Mas o Gino Orlando foi...
Faltam 8 jogos.
Gino Orlando foi artilheiro de São Paulo, foi um dos grandes jogadores da história de São Paulo.
Prefeito do Morumbi.
Prefeito do Morumbi, jogou num baita São Paulo em 57. Né?
Sim.
Não, mas em 57.
Mas eu tô falando que o Gino...
E o São Paulo é um clube que cuida da memória. e tudo mais.
Mas mesmo São Paulo cuidando da memória, o Gino é menos lembrado do que outros jogadores que passaram depois por ele.
Mas não dá, esse, até esse aí
é
o...
Mas... O atleta precisava ter amor pela camisa e não era amor pelo dinheiro só pra jogar no clube, né? Isso é uma coisa que o Cittadini fala muito, ele tem razão, que os caras ficam levando alguns jogadores de hoje, sabe, lá...
Então, Vitor, esse os caras que você fala é 99% das pessoas que acompanham o futebol. É igual
falar... exagero.
Imagina, Vitor, é igual falar pra você também que comparar o Valdívia... Eu tenho 80 jogadores à frente dele nos últimos 10 anos.
O Valdívia não ficará no Palmeiras, na história do Palmeiras como ídolo.
Não.
Eu também não acho. Não sei. Eu acho que não.
Não, eu clamo para
que ele ganhe o grande campeonato de agora em diante.
Eu acho que não. Eu comecei o programa dizendo aqui que uma das críticas que eu faço ao que eu vejo, quanto jornalista, que trabalha com isso e tal, é o crime que se comete contra o consumidor, com o produto que se oferece, preço que se paga, todas essas coisas. Pra mim, um jogador como o Valdívia, ele é parte desse bojo. Ele é um enganador que tá no Palmeiras. Jogou muito bem, várias partidas, contra Juventus, 15 de Jaú. Eu nunca vi o Palmeiras fazer nada. O Valdívia, ele é fruto disso, desse neofutebol, dessa carência de tudo, que gera... O cara acerta 2-3 passes, vira ídolo, vira... O Vitor falou do Aloísio, o Aloísio Chulapa. A memória que eu tenho, assim, do que o Aloísio produziu em São Paulo... E do que o Luiz Fabiano produziu pra mim, o Luiz muito mais.
E a humildade, o jogo coletivo, né?
Aí é uma beleza, técnicos. Uma delícia de pessoa, de tudo, né? Eu tecnicamente eu também não sei, eu acho que não, dá pra gente discutir aqui. Não,
delícia de pessoa? Com delícia de pessoa a gente volta pro Paulistão. Palmeiras 1, Santos 0, alguns pitacos do jogo, vai. Os pênaltis. Ai. O que o Palmeiras pede no Rafael e o que o árbitro dá já no segundo tempo.
Olha, o primeiro pênalti, o que não foi marcado...
Ou seja, não foi pênalti?
Não foi pênalti pra mim, mas aqui na arbitragem brasileira muitas vezes se marca o pênalti em lances assim. Então, como não tem um critério, o árbitro pode fazer o que ele quiser.
Pois é.
Que é a coisa mais pífia que pode existir.
Isso já é o
princípio. Tem que ter o norte pra saber qual é o limite, ou não é, o zagueiro não tem.
Já é o princípio da discussão. Todo lance polêmico... Podia ser muito pênalti no Brasil já, é o princípio da discussão já. Então, todo jogo pode ter 8 pênaltis.
A gente sabe qual é a referência e qual não é.
Aí você vai vendo qual que ele não dá, aí você vai pensando que ele não dá.
Vem do humor, do momento do jogo, talvez da cor da camisa.
O cara que cai.
Agora, o outro pênalti eu marcaria.
É, eu não marcaria nenhum dos dois.
Eu marcaria outro pênalti.
O que não foi marcado.
Não, o que foi marcado.
O que foi marcado você marcaria.
É, e o outro ele pode fazer o que ele quiser.
Então você acha que o juiz acertou nas duas?
Não. Penalidade máxima, né?
Não é exatamente acertando.
Pegando o critério que tinha usado aqui, assim. Porque tanto faz o que eu penso ou não penso sobre futebol. Isso é uma outra discussão. Importa como são os jogos ao longo do campeonato para que o critério seja igual dentro deles, para que haja justiça esportiva e os jogadores saibam qual é o limite do que podem ou não. E ali eu acho que o Paulo Ricardo abusou dentro dos padrões.
É o maior Paulo Ricardo da história?
Ou pra seja... mim é, mas tanto faz. Mas assim, dentro dos padrões do futebol brasileiro, eu acho que aquilo é pênalti.
E o que você achou do David Braz falar, não fui eu, foi ele? E depois falar, desculpa, meu. Eu precisava falar. Eu
tava nervoso. Outro dia eu contava a história do David Braz. Porque falaram pra ele entrar no jogo da Vila Belmiro, batendo no pulso, falando pra incentivar a torcida. E ele compra muito essas coisas, então é um jogador intempestivo. Então a gente tem que entender
a
reação do David Braz.
Intempestivo é eufemismo pra bobo.
Bobo.
Jogador bobo,
não,
né?
Não, intempestivo.
Ô, Paulo, começa o programa, bate no pulso pra câmera. Eu não vou bater no pulso.
É. O que você quer? Porque você é amargo. Você é seu jeito, você reclama das coisas. Você resiste. Ele não é. Ele é o cara que tenta ser positivo. É uma questão de personalidade. Não temos que ser iguais.
David Braz tenta ser positivo. Eu quero agora, essa frase na descrição.
Agora, a gente falou, estávamos minutos atrás falando sobre essa coisa de tantas câmeras e tanto HD, e isso muda a nossa forma de avaliar os lances capitais da partida e da arbitragem. Muda também, quando a gente tem tanto jogo na TV, a nossa análise técnica de jogadores, porque o futebol não é essa loucura toda. O Lucas jogou mal contra o Corinthians, jogou bem ontem. O Zé Roberto jogou muito mal ontem, jogou bem outros jogos, jogou bem contra o Botafogo, por exemplo. Dentro do Palmeiras você vê várias. O Cleiton Xavier contra o Corinthians entrou muito bem ontem.
Mais lento,
entrou,
né?
Lento, 10
minutos de futebol e parou.
E quando a gente assiste jogo o tempo inteiro, então o jogador tá muito bem, tá muito mal, tá muito bem, tá muito mal. Porque a gente tá vendo o jogo toda hora, passando na TV. E quando você não vê ao vivo tem o tape, e tem 200 sites pra falar quem jogou bem, quem jogou mal. Então acho que... sabe, é isso, o jogo foi ruim. Foi ruim, mas... Quantas vezes na história do futebol só tivemos jogos bons, sabe?
99% dos jogos são horrorosos.
A última vez que São Paulo e Palmeiras e Santos fizeram a final do Campeonato Paulista foi em 59. Talvez o jogo entre Palmeiras e Santos no primeiro turno tenha sido ruim também.
Imagina, olha o tamanho do mundo, não, Leandro.
Notícia de plantão.
Opa,
posso? Plantão, me dá o pan.
Parem as máquinas.
Me dá o pan.
Parem as máquinas.
O Novo Horizontino, ou Nelvo Horizontino, como é chamada essa nova fundação do Tigre do Norte, subiu a primeira divisão com a derrota do São Caetano para a Ferroviária no Anacleto Campanella.
Bem-vindos e vamos para o inferno.
Como?
Treinado pelo Guilherme, se não me engano.
Aquele Guilherme?
Aquele.
É. O moço de Marília.
Aquele Guilherme.
Guilhermão. Ô, Leandrinho, se eu completar, que olha o tamanho do mundo. Quantos times são bons?
Menos de 5% dos times de futebol do mundo são bons. O futebol é um fenômeno que é um esporte onde 95% ou mais dos times são ruins. É um esporte mal praticado no mundo inteiro. Vai saber por que ele é tão querido.
E ele já come. É difícil mesmo, né? Depois a gente segue discutindo a biologia.
Tem mais uma coisa que a gente tem que comentar do jogo.
Uma.
Por que o Dudu cobrou o pênalti?
Não, porque. O Dudu.
Sei lá, o Cleiton Xavier, rodando.
Uma coisa, tá lá, meu.
A coisa que todo dia. Mais rodado, capacidade de finalização. Zé Roberto, que seja.
Então, mas.
Por que você dá para um jogador tão jovem.
Mas não dá, né?
O Robinho jogou na Lua também no domingo passado e o Dudu bateu o último.
Mas eu acho.
O Dudu bateu bem no domingo passado.
Mas eu acho que, por exemplo, a maneira como, não sei se você pensou como eu, a maneira como ele foi pra bola. Quando
ele é o Dudu.
Ele escolheu o canto, ele deu uma rateada na corrida e tal, ele não foi seguro pra bater.
Ele é o Dudu, né? Que jogo grande o Dudu fez na carreira?
Mas se ele, por exemplo, mas o toque de calcanhar dele pro Rafael termina em gol em pênalti, ele iria estar sendo idolatrado.
Mas ele é o Dudu, né?
Eu só tomo cuidado porque antes da cobrança eu não tava achando ruim, sabe? Então eu não me permito perguntar, pô, por que o Dudu depois que ele perdeu? Porque eu deveria ter me irritado antes da cobrança, já, né? Agora que perdeu, falar também é um pouquinho mais fácil.
É, agora tem um dos grandes clichês do futebol, e acho que esse é o que mais me incomoda, é o cara já errou dois pênaltis no Campeonato Paulista e dizer que se tiver outro domingo eu vou cobrar e o técnico bancar que ele vai cobrar.
Descolado da realidade totalmente.
Penalidade, né? Também não é essa coisa que, ai, tá confiante. Pô, amigão,
olha,
errou dois. Vamos ver quem do time bate bem, quem tá cobrando mais. Pode ser uma decisão técnica? Pode, eu tô querendo dizer que não acho que sempre tem que haver essa coisa do o time me dá confiança, eu vou continuar batendo, tudo bem. Se a gente achar que tem outro cara que bate bem, muda.
Eu acho o seguinte, pênalti é o seguinte, se você não é o Evair, o Ayrton Lira,
o Henrique.
O
Henrique só sabe bater pênalti.
Cara, ele tem uma falsa paradinha.
Se você não é, não tem um nível nenhum desses, escolhe um canto e bate.
Ah, por exemplo,
é uma coisa muito simples.
Você, assim, Marcelo, você está com a camisa do Juventus da Mooca.
O Juventus de 83.
Exato. O Juventus hoje tem como principal jogador o Gil, o legislador, né? O homem da Lei de Gil. Se houver um pênalti importante pro Juventus, vai bater o Gil.
Tem que bater
pelo
o Gil.
Pelo nome, pelo que... Mas a gente nunca viu o Gil. O Gil nunca foi um batedor de pênalti, né?
Mas tem que bater o pênalti.
Mas é ele que tem que bater. Então é um pouco subjetivo.
Antes do programa,
né?
A gente estava falando aqui do pênalti em 99, na final contra o Deportivo Cali da Colômbia. O Everton acabou de entrar. Ele é o cara que tem que ir bater porque ele tem,
porque ele, né?
Tem que ser ele. Entendeu? Ontem eu não sei se...
Na
hora que
Dudu,
eu vi,
né?
O Edu, Dudu, eu falei, não. Eu penso como o Paulo. O que credenciava o Dudu a fazer aquela... Não.
O Palmeiras joga no meio de semana... Na Copa do Brasil, vai visitar o Sampaio Correia. Treino hoje aqui com o time alternativo, que é quem deve pegar o Sampaio Correia. Uma
última coisa do jogo, né? O Matias me lembrou bem aqui. Oswaldo de Oliveira foi expulso no intervalo e assistiu o segundo tempo da arquibancada, né? Foi ali pro parapeito, ali, pro primeiro degrau, assistiu o jogo de pé.
Setor Oeste.
Setor Oeste, não sei o que lá. Dourado, Bili, Bororó. E em dado momento do segundo tempo, ele ouviu da própria torcida: ô, amigão, senta aí.
Senta!
Senta!
Mas isso aconteceu
senta
mesmo.
Senta aí, Parmeira.
Sensacional.
Senta!
Tem alguma cena disso?
As câmeras da Bandeirantes flagraram o momento.
Senta! Eu sou a favor.
Do Oswaldo batendo boca com os torcedores.
Um ingresso caro pra burro.
Mas é pra mandar sentar?
Você não é, não é melhor, não é melhor que ninguém. Não
tem segundo, isso no segundo a reportagem, segundo a reportagem da Bandeirantes, foi isso.
Eu vou comentar isso no blog.
Segundo a reportagem,
Vitor, é o que eu estou te falando. É, tem um mundo que a gente fala, conversa, mas tem um mundo que está lá fora. O Valdívia é ídolo, o Fabiano é ídolo. O cara manda sentar. Portal Ademir da Gui, o Dudu lá. O canal numa bengala, apoia. Senta. É assim.
Senta aí, sarará. Né?
Senta. Quem é esse velho aí? Senta, meu. Pô, vai ficar na minha frente.
Não é o mundo, algumas pessoas do mundo.
Não, a mais esmagadora maioria delas. Passa o time.
Cético.
O time que treinou. Jailson, Ayrton, Tóbio, Jackson, Vitor Luiz, Amaral, Renato, Raider, Alan Patrick, Kelvin, Gabriel Jesus. Alan Patrick foi misteriosamente desinscrito do Paulistão, né? Foi um dos que perdeu a vaga.
Imagina a moral que ele vai jogar contra o Sampaio Correia.
Sensacional, né? É, joga o ataque, então, Kelvin, Gabriel Jesus. Já o Santos tem a semana inteira para basicamente ver se o Robinho terá condição de jogar o jogo de volta. A notícia depois do jogo já era de que ele até teria condições, mas foi, de certa forma, preservado para o jogo em que... pode ser mais importante, é mais importante, e é, acho que até pelo aspecto do jogo, pelo fato do Santos jogar em casa, imagino que o Robinho seria mais importante sempre num jogo na Vila, onde o Santos joga melhor.
Tem uma relação especial com a camisa do Santos, ele ali é...
E o Santos joga mais solto.
Ele é importante dentro de campo, mas também acho que tem uma coisa que vai além do gramado, ele gosta de jogar no Santos, ele...
Joga muito no Santos, né?
Eu acho que esse sim é um ídolo de verdade, a gente tá falando dos ídolos, esse é um ídolo de verdade de um time. Pra mim, sempre questionável.
Fez um jogaço contra o São Paulo, eu achei.
E sempre que as pessoas falam a Vila, né? Eu lembro de um amigo da família, o Wilson, que um dia falou pra mim.
Não
que...
é o Wilson, pai de todos.
Não, é o Wilson. Ah, o Wilson, Wilson Robert. E ele um dia falou pra mim que tava com saudade da minha mãe, que ele nem lembrava qual tinha sido a última vez, e aí palavras dele, né? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu ouvi-la.
Grande, Wilson.
Sensacional.
Nem? Haja... Que idioma o nosso, né? É. Ouvi-la.
Pitaco, vai, pra fechar Paulistão.
Silêncio.
Você achou que eu ia comentar o pronome oblíquo do Vila? Pitaco pra fechar o Paulistão, vai. Palmeiras e Santos, o que acontece em 6 dias?
Definido por penales e Fernando Praz pode virar um ídolo, já que é uma palavra da discussão aí. Ou então Vladimir, né? Ou então vai ficar na mão do goleiro. Eu acho que o Santos ganha por 1 de diferença.
Oh, mas se o Fernando Praz pegar 8 pênaltis, for 1-0 pro Palmeiras depois de 16 cobranças, o Vitor vai falar, ídolo é Oberdan, ídolo é Fábio, ídolo é Veloso, ídolo é Sérgio.
Não tem os caras, estão muito enganado.
Previsão então, Vitor Birne.
Por falar, só uma coisa sobre o jogo com o Sampaio Correia, o Juca Baleia...
Ele mesmo.
Famoso goleiro da equipe maranhense, faleceu semana passada.
Pô, que pena.
Ele que tinha jogo, fez um nome num jogo contra o Palmeiras.
É verdade.
Isso.
O Sampaio Correa, que é o único time do Brasil que tem o nome de dois volantes do Palmeiras.
Sensacional.
Sampaio Correa.
E a final, Vitor, vai. Lindo, né?
Bom, como disse, eu acho que os times em formação oscilam muito, é difícil a gente imaginar o que vai acontecer. Meu palpite, sem nenhuma convicção, é que o Santos será campeão. Sem nenhuma convicção. Se o Robinho jogar. Sem o Robinho, eu aposto no título do Palmeiras.
Mas é muita vírgula.
A torcida do Santos saiu contente com o resultado no domingo. Essa foi a impressão que eu tive. Dos males foi o menor e eles acreditam que possam reverter na Vila Belmiro. Eu acho que 1-0 é um placar magro, realmente. Mas eu vejo um leve favoritismo do Santos. Mas coisa a pouco. O jogo está bem equilibrado mesmo. E a amarração de ontem prova isso.
Se o Palmeiras fizer uma apresentação, por exemplo, contra o Santos, como no nível do jogo diante do Corinthians, bem complicado para o Santos. Mas é tanto detalhe, por exemplo, a hora que sai o gol... Se sai o gol...
É uma loucura do gol de futebol, né? Uma hora e meia jogando.
Mas você
a hora que sai o gol, você muda falou agora tudo.
Como, por que as pessoas gostam do jogo, que às vezes é tão muda ruim? Porque tem todos esses detalhes da imprevisibilidade, da estabilidade, a necessidade do jogo coletivo, o cara que joga muita bola e, de repente, naquela partida
pipoca,
não funciona.
Amarelão.
O amarelão. O outro
você acredita em amareladas, Vitor?
Acredito.
Você acha que a seleção feminina de handball... na Olimpíada amarelou, depois de estar ganhando 5 gols, o handball, que é um esporte com tão poucas viradas.
Eu nunca
tamanho,
vou falar mal de uma seleção campeã do mundo no esporte que
é um murista.
O Brasil nunca ganhou nada.
Murista. Marcelo.
Não é murista, eu sou fã da seleção brasileira de handball e da Alessandra principalmente.
Afinal, Palmeiras ou Santos?
Eu acredito que vai dar o Palmeiras. E esse negócio de comemorar derrota de pouco, via de regra, não dá certo. A torcida do Santos é useira e vezeira de comemorar essas poucas derrotas.
É, mas cara de pau, né? Perder de 1-0 e comemorar, eu acho um pouco de cara de pau.
Eles,
né?
Eu me recordo, como se fosse hoje, em 95, eles saíram felicíssimos com 2-1 que tomaram no Maracanã. E no Pacaembu, o Márcio, bom... O Márcio fez o que fez aqui.
E o Moraes
Moreira. O Márcio Rezende deu o que deu. Moraes, então acho que dá o Palmeiras, sim.
O Moraes Moreira tá assistindo a gente ali fora.
Ah, grande Moraes. Um abraço Moreira. Pro Felipe Bigliazzi, El Biglia de la Gente, El Biglia de todos. É, falamos de Palmeiras, Sampaio Correia na Copa do Brasil. Antes de ir pros outros estaduais, passar rapidamente por alguns outros jogos interessantes da segunda fase. É, interessantes depende do ponto de vista, né? Claro,
foi você tá concluindo
com um adjetivo, né? Um pouco pesado. Para esse Capivariano e Botafogo, jogam também quarta-feira, jogo da TV, 10 da noite, assim como Sampaio, Correia e Palmeiras.
Vai ter Botafogo e Capivariano?
Isso mesmo. Loucura, acredite, né? Se quiser. Quinta-feira, dia 30, Jacuipense e Náutico, jogo lá entre os nordestinos. Tem a volta, Português e Ituano, jogo de ida 1-1. Em Itu, no Novelli Júnior,
ainda tem ingresso na bilheteria, né?
Opa, Português e Ituano vai longe.
R$40 ou R$30.
Terça-feira, amanhã, Tupi e Atlético Paranaense. E
um abraço pro nosso ouvinte, Gustavo Vidal, que é lá de Juiz de Fora.
É. Um abraço pro Gustavo
Vidal. Um abraço mesmo.
É, falar dos outros estaduais, Vasco 1, Botafogo 0. É, gol no final do jogo, clássico decidido no final. Jogo de volta domingo, 4 da tarde, a final do Cariocão.
O Botafogo perde a vantagem dos resultados iguais, né?
Regulamento é genial.
Tá na dúvida
esse
ainda.
Isso é muito maluco. Dois empates dava o Botafogo.
1-0 e 0-1.
1-0 e 0-1.
É pênalti. Qual é a lógica disso, Júlio?
Várias, eu acho que tem toda a lógica. Porque assim, eu tenho um acordo com você. Olha como tem lógica. Eu tenho um trato com você. Eu
acho que os caras estavam, quando fizeram esse regulamento, eles tinham vindo de uma ressaca. Vitor, meio...
olha a diferença.
Não perceberam, acho que foi por acaso.
Vitor.
Você sabe que você vai conseguir agora o contraponto do Aldous Huxley. Você vai explicar, ninguém explica.
Não, a gente... Eu te dou um soco, você me dá um soco.
História agora.
Eu te dou um soco, você me dá um soco. 1-1.
Eu ia perdoá-lo se você
a gente se abraça e fala, pô, a gente trocou, cada um deu um soco, mas fica por aqui mesmo. Tá? Agora eu te dou um soco hoje. Vou embora, 1-0. Vou embora. Vou embora.
Ó, Gil, tá fazendo apologia à violência.
Na outra semana você me dá um soco. É diferente. 1-0 e 0-1 não é empate. Você perdeu e depois você ganhou. Ou você ganhou e depois perdeu.
Mas não é um jogo de 180 minutos?
Mas se tem o duplo empate...
Mas nessa situação precisa ter um ganhador.
O duplo empate não. Quer dizer que você não foi capaz de vencê-lo, entendeu? Isso permite um campeão, por exemplo, invicto com 2 empates. Isso é uma coisa.
Eu acho que essa lógica está na sua cabeça.
Eu estou na sua... Não.
Mas a Federação Carioca vai lhe procurar.
Força de argumentação.
Eu estou na sua frente. A gente empata as duas, você não me tirou o título.
Sim.
Você não ganhou de mim.
Vai para os pênaltis.
Não, você não ganhou de mim. 2 empates, eu fiz a melhor campanha. Agora, se você chegou a ganhar de mim e eu ganhei de você, é outra história. Porque daí você ganhou de mim.
Olha, a Federação Carioca de Futebol vai procurar
faz
o Paulo.
Um certo sentido.
Nenhum vai sentido. Procurar o Paulo porque nenhum. Eles não conseguiram explicar isso. Eles vão...
Essa é a lógica que ele está falando?
Eles vão aceitar.
Isso é a lógica do boxe. Quando o campeão enfrenta
pois o
desafiante, aí termina empatada, você não tomou o título dele.
Não, mas tá
o título
ruim,
não é do Botafogo. Mas você não está roubando, você não está tomando o título. Qual é o título do Botafogo?
Você está em primeiro na fase de grupos. 2 empates é só uma vantagem para quem chegou na frente.
Uma besteira, né?
É uma vantagem mínima. Ó, você tem 180 minutos, se empatar é de quem chegou na frente. Se cada um ganhar um tempo é outra história, não empatou, entendeu?
Gente
não.
Do céu.
Entendi. Esquece. Vamos falar de Vasco e Botafogo?
Entendi a lógica, eu entendi o raciocínio.
Chico Malta me olhou com uma cara de quem entendeu, Felipe Bigliazzi é Biglia de
la Rete. Mas Chico Malta é clubber, então ele tem, digamos assim, outras ações mentais, meu.
Vasco 1, Botafogo 0. É, enquanto vocês falam do regulamento, a gente também pode falar do jogo. Alguém... algo a dizer sobre esse Vasco?
Outra amarração. O Vasco achou o gol no finalzinho.
Outro quê?
Amarração.
Amarração pro Carioca é legal, meu.
Pô, amarração. Não, então, desculpa. O termo não é certo. Um jogo muito fechado, pouca chance de gol. E o Vasco encontrou o gol no final. A bola passou pela zaga toda. Gol típico da várzea, né? No segundo pau. E o garoto, esqueci o nome dele.
Rafael Silva.
Rafael Silva teve a
campeão
felicidade.
Campeão lituano, né, no passado.
Ele mesmo.
É, teve a felicidade de empurrar pro barbante.
Pro barbante.
O Vasco é um time que marca muito e ataca pouco, né? Um time que é feito pra...
Doriva.
De maneira bem conservadora.
Não é à toa que tem o Guinassu no meio e o Dagoberto na frente.
Escola Pelé.
Contra-ataque, bola aérea, é o Beabá. O que é muito inteligente da parte do Doriva a observar a capacidade do elenco e o que ele vai enfrentar no Brasileirão. Porque uma coisa é jogar o Campeonato Carioca. Hoje o presidente, ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, estava dando uma entrevista na ESPN.
Eu vi, é humilde, né, ele. Deve ser legal, deve ser legal conversar com ele, porque é um cara que te olha nos olhos, um cara que responde sempre com serenidade.
Eu vou te falar que pessoalmente as vezes que eu conversei com ele foram, assim, muito legais.
Só faltou ele acender o cigarro no meio do estúdio ali, jogar no chão e pisar no cigarro, assim.
Agora ele pega e diz que esse negócio de campeonato estadual está sendo valorizado só no Rio de Janeiro, que em Minas ninguém está nem aí para o campeonato estadual. E ele poderia até tirar um sarro falando que estava preocupado porque o Cruzeiro não foi a final e o Atlético dele chegou à decisão. Aqui em São Paulo as pessoas querem ganhar, mas vão perceber que isso não é tão importante no restante da temporada.
Mas daí percebe, né? Segunda, domingo que vale
a
ganhar.
Não, mais para frente ainda vai ter uma rebordosa de efeito do título
rebordosa.
Uma rebordosa, hein?
Você gosta do rebordosa? Aquele...
Não tem como não gostar. Você não gosta?
Eu adoro.
Ah, bom, só faltava não gostar,
mas
né?
Mas o rebordosa é a rebordosa.
É, eu quis dizer, eu ia dizer o livro, eu ia dizer o livro, mas...
Agora, se você for observar, os times do Rio de Janeiro raramente têm equipes na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não conseguem muitas vezes jogar Libertadores e quando conseguiram ter nos últimos anos mais equipes que os times de outros estados, eu não gosto muito disso, mas tem a ver um pouco com a organização e com o foco da Federação Carioca na Libertadores, né? A quantidade de times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro é inferior à de Santa Catarina, tô enganado, Santa Catarina tem 4, né?
Agora tem 3 do Rio.
Tem 3 do Rio.
Isso mesmo.
Quer dizer, olhando do ponto de vista do torcedor dos times do Cariocas, ali há um problema. Ali é um problema e o estadual não pode encobrir esse problema.
Mas não sei se encobre, né?
O Vasco jogou a segunda divisão no passado, montou um time, sabe?
Marcinho.
Você é muito, muito, muito generoso, nota 5.
E o chapéu do Dagoberto? Muito generoso. O que você achou do chapéu do Dagoberto?
Acho que o Dagoberto, a gente tem que observar que ele sai do São Paulo Bal, sai do
Inter Bal, do chapéu do Dagoberto.
E vai pro time que não tem dinheiro para contratar jogadores melhores.
A substituição, sai Dagoberto, entra Bernardo, é...
Dadaísta,
é um
né?
Torpedo, né?
É uma loucura.
É um torpedo no meio do Maracanã. Não,
acaba, desafia qualquer ateu.
Você vê, o torpedo e o dadaísta. Dadaísta. O bélico, Paulo Júnior, poeta.
Minas Gerais.
Só uma coisa antes de ir.
Uma.
Ainda no Maracanã. Um abraço pro Jobson.
Eu tô com o Jobson.
Isso é sacanagem.
Isso é uma maldade.
Isso é uma sacanagem, uma maldade, uma desumanidade.
Você é o mais louco dessa história?
Você é nóis.
Quem avalia se o cara tem um problema de vício? Médico ou psiquiatra? Mas quem toma a decisão a respeito do que deve acontecer? Um jurista. Estão tudo louco. É uma questão de avaliação, questão médica.
4 anos o cara pegou?
Quatro anos.
Cara. Que vai atrapalhar na suposta recuperação do jogador. Porque ele se recusou a fazer um exame antidoping, bem lembrando, brigando com o time dele, o Al-Ittihad. Ele estava no hotel, estava afastado dos treinamentos, salvo engano. Né, afastado do time, mas se não me engano também afastado dos treinamentos. Com medo que tivesse alguma espécie de armação ali, ele diz isso. Aí a federação local o suspende por 4 anos e a FIFA referendou a suspensão. Tornando-o inquestionavelmente, do ponto de vista legal, para qualquer equipe do mundo. E um sujeito que precisa trabalhar para se recuperar, se alguém tem alguma dúvida, é só olhar os programas de recuperação de toxicômanos na Holanda, na Suíça, nos países onde funcionaram.
Chipre.
Um pouco. Aí eu não sei, não conheço. Assim.
Ah, mas,
pra mim. Em Portugal tem uma melhora também com alguns programas de recuperação. Você vê que o sujeito precisa de inserção social. Ele precisa trabalhar. Ele não pode ficar ocioso. Não, e aí a FIFA corta o direito dele trabalhar. Quem é o vilão? O jogador ou a FIFA?
E o que será que ele...
Brincadeira.
O que ele poderia ter usado que daria 4 anos de gancho, né?
Acho que é porque...
Cerveja? Porque no país dele lá, no país que ele estava jogando...
Porque eventualmente, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque de repente o cara não consumiu absolutamente nada. Ou de repente foi lá e tomou um anabolizante para ganhar rendimento, sendo que as drogas que ele usou não são drogas que pioram o rendimento dele. Quer dizer, não tem nada de ferir a essência do esporte, não tem trapaça, Sabe, ali é um problema de vício. É a compulsão por uma substância, neste caso, ilícita. Poderia ser por açúcar, né? Poderia ser por bebida alcoólica, que era lícita. É só você pegar o que aconteceu.
Uma pergunta,
só você pegar o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 20, quando implementaram a lei seca, com a suposta ideia de que aquilo diminuiria a pobreza e a criminalidade, ela explodiu, porque a máfia enriqueceu, contrabandeando bebida, e 13 anos depois eles extinguiram. A lei seca perceberam que é uma bobagem. Então,
eu tenho uma pergunta pro Marcelo. Olha só, vamos lá, reflexão. Reflita comigo e vê o que você acha que aconteceria. O jogador é suspenso por um ano porque no antidoping deu maconha. Só que no terceiro mês de suspensão, o país liberou a maconha. E aí, absolveu? Volta a jogar?
Olha, eu acho que não deveria ter sido punido, mas, né? Eu estou muito à vontade para falar sobre esse assunto aí, porque é algo que é pertinente a mim, que fez parte de minha vida. Eu concordo completamente com o Vitor. No meu caso, se eu tivesse sido isolado socialmente, eu provavelmente não estaria aqui com vocês. Entendeu? É um absurdo o que fizeram com o Jobson. Eu acho um absurdo e hipócrita o jeito que o esporte lida com esse tipo de questão.
Perverso, né?
Chega a ser perverso. É cruel. É desumano. Né? Um cidadão... Eu entendo que um cidadão, na situação do Jobson, ele já deveria se preocupar com outras coisas e tal. Mas atuando como futebol, consequentemente assim, ele é muito mal... A situação dele é angustiante. É uma coisa muito mal cuidada. E eu sinto muito, muito assim pelo Jobson, porque eu sei, tô falando aqui, não tem problema nenhum.
Na pele.
Na pele, no nariz. Eu não tenho problema nenhum de assumir aqui, dizer as coisas que eu fiz, até porque eu fiz e tirei mó onda, foi mó barato durante o tempo que deu.
Mas não recomenda pra ninguém, né?
Eu não recomendo que faça, nem recomendo que não faça. Eu recomendo que cada um faça o que quer e que assuma o que
cada um tem o direito de...
É nocivo pra saúde da pessoa.
É nocivo pra saúde, sim, o Victor tem razão.
A vida é grande, entendeu?
E dessa situação do Jobson, eu devo dizer isso, assim, que eu sinto enormemente, eu sinto... Me dói, sabe? Ver o que fazem com esse rapaz aí. Pelo menos nos últimos 5 anos, me dói, assim, eu... Eu torço muito por ele, assim, mais do que pro jogador, pra pessoa. Espero que ele fique bem.
Mineiro?
Oba!
Atlético 0, Caldense 0, segundo Leverkusen, o maior time de Minas Gerais é a Caldense.
Tomou 4 gols no campeonato inteiro, esqueci o nome do treinador, um treinador, vale citar. Foi jogador de futebol.
Léo Condé,
exatamente.
É Condé, eu tava errando, Vitor, não é Pom, é Condé.
Acho que é Condé.
Condé.
Condé é o outro lá.
Não, esse aí, rapaz.
Deixa quieto.
Vamos seguir aqui com o futebol.
O cara que nunca foi jogador de futebol, né? Uma pessoa que decidiu estudar futebol e fazer uma carreira aprendendo técnicas de como liderar times e posicioná-los sem ter sido atleta. Que não nasceu com o talento natural para ser boleiro, mas consegue fazer um time pequeno chegar à final do campeonato estadual com um sistema defensivo que é elogiado, inclusive, pelos treinadores das equipes grandes, no caso, o Marcelo Fernandes, Marcelo Oliveira e o Leverkusen.
O que eu acho muito bom, Vitor, e muito legal, claro. Porque no futebol hoje, tem surgido uma geração de técnicos professores, né, que é o pessoal que estuda futebol, que pesquisa, que trabalha mesmo, a Vera, e que eu acho que sofre muito preconceito dessa velha guarda aí.
É o corporativismo da
bagagem. É o corporativismo, porque o cara trabalha, eu vi um caso típico do Fernando Diniz, né, que é um cara que trabalha, que se dedica e tal, mas no futebol parece que não pode, né? O cara não pode, não, ele tem que jogar, que não sei o quê, isso é uma falácia, né? Fico muito feliz que aconteça.
Tem jogador que tentou ser técnico e não conseguiu, porque não consegue...
Sabe nada, né?
Sabe nada, sabia jogar futebol, mas não consegue entender como liderar um time, como posicionar um time.
Isso é uma coisa muito legal, Vitor, que assim, eu jogando bola, eu joguei futebol com homens absurdamente burros, assim, que não sabia somar 2 e 2 pra dar 4.
Não é exclusividade tua.
Acredito os companheiros autônomos, hein?
Mas assim, isso na
pesado,
vida.
Pesado, hein, Matias?
Mas isso na vida do cara. O cara não conseguia. Extremamente burro pra vida. Mas que em campo, ele encontrava soluções de jogo, assim, absurdamente geniais, né? Mas na vida dele era um completo tapado. Mas em campo ele encontrava ali situações geniais.
O maior exemplo de todos. Mais genial, segundo quem viu jogar. E muito, até pela ingenuidade, simplicidade e falta de estudo, fácil de ser manipulado fora. Garrincha.
Esse é o caso assim, clássico de tudo.
Quer dizer, se a habilidade do cara fosse o suficiente para transformá-lo num grande técnico, o Garrincha tinha sido o maior da história, o Pelé era técnico, o Zico era muito melhor que o Mourinho.
Mas não foi o maior da história, o Garrincha?
Não funciona assim.
Oi, técnico.
Não foi o maior da história? Ah, técnico.
Tô falando técnico.
Mas esse é ídolo, ganhou. Não é porque só ganhou o Carioquinha também. Não, pelo amor esse te Deus. Convence.
Não, é que o Garrincha...
Na época, o Campeonato Estadual era mais importante.
E o Garrincha é uma coisa muito maior do que...
É, claro.
Só jogador de...
Foi uma provocação a Vitor Birner, o perseguidor dos estaduais.
Mas tinha torcedor que saiu do Maracanã, assim.
Tô tentando salvá-los.
Mas bom mesmo é um quarentinha. Tenho certeza que tinha um...
Pô, mas jogou bola, hein?
Quarentinha? Jogou bola. Me fala muito canhoteiro, né? Mas não vou entrar, vou falar que eu tô puxando a sardinha pra minha brasa.
Grenal, 0-0. Em homenagem à torcida mista, não saiu gol ainda em jogo de torcida mista, né? No Grenal.
Ó, Júnior Amargo.
Tá muito bom pra testar a torcida mista. Não sai gol, tá linda a torcida mista.
Com esse empate, o empate supera o Grêmio no histórico do clássico.
Que coisa.
Agora são 152 vitórias do Inter, 126 vitórias do Grêmio e 127 empates.
Eu não sabia que o Inter tinha essa vantagem toda.
Dá pra torcer pro empate.
É quase o avô do Grêmio.
É coluna do meio clássica, Grenal mesmo. Né?
Fácil,
o número só comprou. O
Seconello falou que meteu 3, né? Na tripla, na loteca.
Essa é meio fácil.
Caretear o Grenal. Grenal não tem mais graça nenhuma. Grenal tem que ser aquela guerra que era sempre. Eu lembro do primeiro Grenal.
Saudade do Fabiano Cachaça.
Não, o primeiro. Eu já sou um homem. Eu sou um homem dos anos 70. O primeiro Grenal que eu vi foi a final de 78, que teve aquela briga no Olímpico. A briga lá do André Catimba com o Falcão, que parou o jogo. Eu acho aquilo muito. O
simpaticíssimo muito... Falcão.
Jogava muita bola, né? Assim, tá.
É.
Jogava bola.
É
muito elegante. Tá.
Pois é.
Homem. Jogar a bola.
Para terminar aqui o giro dos estaduais, Operário fez 2-0 no Curitiba, tem a total vantagem para o jogo de volta.
14 vezes vice-campeão do Paranaense.
E tem o domingo para provar, ou não.
Em Feira de Santana, hein? O time que enfrentou o Palmeiras, que foi inclusive um evento lá, né?
Bahia de Feira, você ia falar?
Bahia de Feira.
Não, Vitória.
Não.
Vitória da Conquista.
É o Vitória da Conquista.
Vitória da Conquista.
3-0.
Vitória da Conquista é outro município, né? Então vamos lá.
E a Bahia tem mais de 2 municípios.
E o Vitória da Conquista, hein?
3-0.
Que coisa, né?
3-0 porque...
É goleada. É goleada.
Não, 4-1 é, 3-0 não.
É goleada.
Goleada.
3-0 não é goleada.
Não é.
10-7 é goleada?
Chama o fiscal da goleada.
É claro.
Fiz 10 gols.
Não é claro. 5-4. Tá na tua cabeça. Tá na tua cabeça. 5-4
é goleada?
Não.
10-9?
5-4 é goleada.
E 10-9?
Goleada. 5-4 é goleada, 10-9 é goleada. 3-0 é goleada.
Argumentinho sem vergonha. Precisa
fazer 4 gols pra ter uma goleada. Pronto.
Quarta-feira tem o segundo jogo final da Copa do Nordeste. 0-1 aí, o Ceará venceu em Salvador. A volta agora é no Castelão, o campeão regional, do principal regional hoje do país. Sai na quarta-feira.
E o Ceará que perdeu do Fortaleza também, 2-1 no Castelão.
Sim.
Com um gol dele, o Magnata.
Ele mesmo, o maior artilheiro, né, do Brasil.
Da atualidade.
Sensacional.
No futebol brasileiro, né?
Não, mundial.
Mundial.
O que tá em atividade, Magno Alves tem mais gol do que Cristiano Ronaldo e Messi.
Tá chocado?
Não, tem que ser idade, né?
Mas como não, cara? Você ficou com uma cara que a câmera não chega até aí.
Sabe o que eu pensei? Eu tinha um pensamento meio colonizado nesse momento, assim, por isso que eu não fiz essa cara.
Falou que esse cara...
Não, que nós sabemos disso, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo não sabem.
É, provavelmente
eles, não. Né? Mas não sabem, não foi percebido tão colonizado.
E mas,
tudo bem, segue.
Se você colocar o Magno Alves, o Messi, o Cristiano Ronaldo no centro de Fortaleza, adivinha qual vai ser o mais celebrado?
Lamento dizer. O Messi, o Magno Alves...
Duvido.
Fica, infelizmente duvido. Fica, porque o Magno Alves é um jogador de futebol e os outros dois são como se fossem o Super-Homem e o Homem-Aranha para as pessoas.
Bom era o Magno Alves, né? Aquela sua camisa, né? Tá escrita assim, bom era o Magno Alves. Para fechar o programa, Leandro e a mim já me fez sinal de 4 minutos, de 3 minutos, de 2 minutos e agora vai fazer de 1 minuto. Acabou. Valeu, Leandro e a mim.
Acabou e um abraço pro Rony, que é o esquecido, mas era uma baita dupla para o Magno Alves. Feitos um para o outro.
Série C.
Exato.
Vitor Birner, valeu.
Grande abraço, e hoje teve acesso na inédito, né, no campeonato para a Premier League. O
inédito não, o Bournemouth já jogou o campeonato... Ah, na Premier League, sim.
Na Premier League.
É, já tinha jogado a primeira divisão do campeonato inglês há 100 e cacetada.
Tem 125 anos o clube e subiu hoje para a primeira divisão. Time pequeno.
É. Esses times que te dão vontade de continuar.
Não, eu gosto do Nottingham Forest, não tem o que fazer, não consegue subir, tá difícil.
Matias Pinto, valeu.
Tchau.
Oi, Marcelo, prometi que o Marcelo ia dar um pitaco do futebol do ABC, que é o que ele acompanha muito mais de perto, em loco. Seu destaque final, então, Marcelo, e valeu.
Bachelo. Ah, não tem como ser outro, é o Água Santa. O Água Santa que até 6 anos atrás era um time de várzea, de Diadema, né? Tá por muito pouco, por uma vitória em Rio Claro domingo para disputar o A1. Isso daí é uma coisa muito, muito, muito grande.
E mesmo se for derrotado, pode subir ainda.
Agora
né?
Sim, né? Porque o São Caetano perdeu, enfim. Quero parabenizar o Água Santa, quero convidar todo mundo para ir no lançamento do livro lá dia 15 de maio. E foi um barato participar aqui com vocês.
Valeu. Água Santa, agora, nesse momento, é o terceiro
por que
colocado
o
da 2.
Tá
joga por ele, você começa no comercial@central3.com.br. O programa Titulares.
Esse Wi-Fi tá me prejudicando.
O Wi-Fi não é comigo. O programa Titulares, toda segunda-feira, às 8 da noite. Você ouve em central3.com.br. Lembra mim, são 94 horas de titulares. Dá pra ir até o Japão. Dá pra... enfileirando as fitas.
Dá pra colocar todos no mesmo MP3 como e andando até Brasília,
como é
junto com o japonês lá.
Sim, mano. Dá pra fazer uma tortura com alguém de enfiar um MP3, amarrar o cara no computador e fazê-lo ouvir os 94 titulares.
95, como é Japão em castelhano?
O que é Japão em castelhano?
Como você fala?
Rapon, Rapon.
Que beleza.
Nossa, vai entender o que acontece com o Vitor B.
Rapon.
Voltamos na semana.
Já entendeu?
Até lá.